Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores, Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Sérgio Conceição deixa Jesus sem prenda de Natal e temos aqui o nosso Paulo Catarino para mais umas Paixões de Catarino. É pá, Paulo, tu estás equipadíssimo a rigor. Olha-me essa boina, pá.
Esta boina trouxe especialmente, fui buscá-la especialmente porque é uma boina que é de 1987. Está aqui,
Ah.
assinada pelo Maggi, o nosso grande argelino. Foi o boné do primeiro grande troféu que o Porto ganhou, que fui buscar ao baú. Tem 33 anos este boné. Aqui. Feito de
Magnífico.
propósito.
Olha, mostra lá em pormenor para a câmara, que isso parece-me ver aí a taça intercontinental
É
no lado esquerdo, lá
a
direito a
Taça
taça
dos Campeões
dos Campeões, o
e a
símbolo do Porto,
Intercontinental.
exatamente,
Exatamente.
e a assinatura do Mager aí em baixo,
E a
exatamente.
assinatura do Mádger, na altura era o meu jogador preferido do Porto, né? Toda a gente, nós mais velhos sabemos e vimos o Mádger jogar. Esta malta nova ainda não teve o prazer de ver o melhor jogador estrangeiro que passou em Portugal a jogar. Era este senhor Argelino, era um mágico. E antes, este boné vai ser até o fim da vida.
Grande
Portanto,
mágico.
foi só para relembrar que foi aqui que tudo começou.
Para ti foi o melhor jogador estrangeiro a jogar em
Foi.
Portugal?
Para mim foi o melhor jogador estrangeiro, mas de longe. Aquele com mais categoria. É aquele jogador que nós temos falado muitas vezes, aquele que chama o público aos estádios, que a gente paga o bilhete só para ver. O Mager era assim.
Sem dúvida, sem dúvida. Nessa final, grande mágico com o calcanhar e depois assistiu o Ari.
Exatamente.
Antes de entortar um alemão, ele entortou o alemão completamente, cruzou e depois assistiu o Juari nessa
Pois é.
grande final. E ainda bem que tu já estás a falar na história do futebol com o Porto, Paulo, pois o Porto ganhou a 22ª, 22ª final da Supertaça em
Ora,
43.
em
Portanto,
43.
mais de metade do que os outros clubes todos juntos, e temos o Boa Vista, que também venceu, o Vítor Guimarães, o Benfica e o Sporting. Portanto, é um pecúlio extraordinário do Futebol Clube do Porto, a Supertaça que se começou a realizar em 1979 e é também,
Exatamente.
importa assinalar isto, a quarta vitória do Futebol Clube do Porto seguida frente ao grande rival Benfica.
Exatamente. Assinalar também, pois exatamente. Assinalar que eu vi as todas, as 22, tive o prazer de estar cá para as ver todas. Portanto, é uma taça que eu sempre gostei muito. Na altura era feita a duas mãos, como tu deves saber, né?
Sim, sim.
E depois passou a ser só um, mas não mudou nada porque continuámos a ganhá-la. Até podiam fazer em seis mãos, nós íamos ganhá-la na mesma. Mas pronto, foi uma vitória fantástica. Foi uma alegria muito grande. Foi o terminar do ano, porque esta taça é referente ao ano passado, né? Ou seja, fizemos o triplete, campeonato, taça e supertaça. E foi uma vitória sem, como diz ali no título, sem espinhas, mas é mesmo sem espinhas mesmo nenhuma.
Se bem que esta taça já conta como troféu desta época, portanto,
Nesta
da
época,
época
exatamente.
2020-2021. Mas
Sim.
é um troféu que é
Foi.
jogado devido às prestações da temporada passada.
Exatamente, exatamente. E pronto, foi. A história do jogo é muito simples de explicar. Foi uma equipa que foi superior em tudo, em todos os aspectos do jogo, todos, físicos, técnicos, táticos, mentais. Fomos completamente arrasadores em todos os aspectos. E pronto, uma equipa que simplesmente não teve argumentos e pronto, e que há que dizê-lo também que foi um digno vencido, porque teve um comportamento também exemplar até no final do jogo. E nós, apesar da rivalidade, temos que reconhecer também que o Benfica esteve muito bem no pós-jogo, em que aceitou perfeitamente, também não tinha outra forma de o fazer, porque foi claramente inferior, e isso também valoriza também a nossa vitória, como é claro.
E eu lembro-me das tuas palavras aqui, até destacámos isso antes do jogo, que o Futebol Clube Porto era favorito contra qualquer equipe portuguesa. E tu estavas muito confiante, atribuíste logo favoritismo ao Futebol Clube Porto e isso confirmou-se.
Claro, isso quem já anda nisto há muitos anos tem que também perceber alguma coisinha. Embora as pessoas pensem que a gente percebe muito disto. E estava claro até pelas últimas exibições que o Porto estava numa fase muito melhor do que o Benfica. O Benfica tem um problema gravíssimo porque criou muitas expectativas a toda a gente. não criou, foram criadas pela comunicação social, pelos próprios adeptos, pelo seu próprio treinador, criaram expectativas sem ter garantias e eu tinha quase a certeza absoluta que aquilo não ia ser toda a gente. Por isso eu falei-te muitas vezes que era bom o Benfica estar-se a reforçar como estava. Lembras que eu te disse que era
Sim.
ótimo vir, que era bom o Benfica contratar jogadores de 20 milhões, porque isso ia fazer com que o Porto e os outros se tivessem de estar melhores também. E foi exatamente isso que tem acontecido. O Porto foi obrigado, porque sentiu que o Benfica estava forte, estava a contratar muitos jogadores de valor monetário muito mais alto do que o valor que eles têm em campo. E ontem mostrou-se isso mais uma vez. Aqueles jogadores de 20 milhões não jogavam no Porto. Tenho muita pena e gosto bastante do Jesus. Aliás, posso dizer que não sou amigo dele pessoal, mas sou amigo dele porque o conheço e já estive várias vezes com ele. Gosto muito da maneira de treinar. É um treinador que um dia gostava de ver no Porto. Mas ele criou umas expectativas que eu não tinha a certeza de poder garantir. Porque o facto dos jogadores estarem 20 milhões não significa que eles dentro do campo rendam esses 20 milhões. E foi exatamente o que aconteceu, porque o Benfica está muito longe de produzir o valor que eles investiram no plantel. O Porto é exatamente o contrário. Investiu pouco, foi buscar aqueles coitadinhos que os nossos portistas, que aqueles portistas que não são portistas gostam muito de te lembrar. É, o Zaidu, o Manafá, estão sempre a bater no Zaidu, no Manafá, sempre a bater naqueles jogadores que foram contratados a clubes mais pequenos, e a resposta está aí. Temos um grande treinador, estes jogadores foram fantásticos, Manafá, fantástico, Zaidu, fantástico, Pepe, Mbemba, mais uma do Mbemba, que também queria lembrar aqui, semana passada, os nossos adeptos, os nossos caríssimos adeptos portistas, alguns que quando um jogador do Porto faz um bom jogo, esquecem-se que o outro que lá estava tinha feito grandes épocas. Foi o caso do Diogo Leite, que fez dois bons jogos e já toda a gente estava quase a exigir que o Sérgio tirasse o Mbemba para pôr o Diogo Leite. Nada mais errado, porque o Mbemba tem sido o esteio, para mim, até ao nível do Pepe, o Pepe um bocadinho mais acima, porque tem muita experiência, mas o Mbemba tem sido uma surpresa fantástica. Estou super encantado com o Mbemba, a atitude, a classe que ele tem a jogar. Epá, foi uma vitória que mexeu mesmo de muito, muito orgulho da nossa equipe e do nosso treinador.
É, falas em Mbemba, já falaste em Pepe. Pepe que se
O
colocou
Pepe.
em dúvida a sua utilização neste jogo, jogou com uma máscara ao nosso Zorro. Ele é muito importante defensivamente, mas eu queria também que tu te pronunciasses sobre a qualidade que ele tem do ponto de vista de passe, porque ele é organizador de jogo recuado a partir da posição de defesa central. Isso é muito importante depois para todo aquele domínio com bola do Porto, não é?
Exatamente, o Pepe é muito inteligente em todos os aspectos. Há um aspecto no jogo que pouca gente se calhar reparou, mas que eu sei que se faz e porque é que se faz. E sem mal, o Pepe, como se tu reparares no primeiro lance do jogo que teve com o Darwin, ele
Logo.
quase encostou, lembras-te? Ele deu-lhe uma dura, lembras-te? Deu-lhe uma dura e encostou-lhe o dedo à cara, como quem diz, atenção, atenção no destino. Não? E ali o Darwin, posso estar enganado, mas o Darwin sentiu um bocadinho de receio. E ele calado nem respondeu. Aí está, aqui.
É cá está.
Exatamente. Isto foi um pormenor que passou.
Deixa-me já agora mandar um grande abraço ao nosso Bruno Pereira, que está lá em casa.
Exatamente, fantástico. E este lance define aquilo que é o Pepe, a experiência, porque o Darwin é um miúdo, tem 22 anos, ou 20, é um miúdo que está a começar agora, e sentiu ali que não podia pisar muito, muito, muito no, nos calos do velhote, porque ia ter problemas. E foi assim. Ou seja, o Darwin ficou no bolso do Pepe o jogo todo. E o Pepe é um jogador muito importante, muito inteligente. Há um lance no jogo em que ele vai numa disputa de bola com o Darwin, que é muito mais rápido. Uma disputa na linha, em que o Pepe depois encurta-lhe o caminho e ganha o lance. Aí nota-se a classe e a experiência do jogador. E portanto, é sem dúvida nenhuma um capitão e um jogador à Porto. É mais um jogador que vai ficar na história.
É, esta imagem é absolutamente impressionante, digna de um filme, que o nosso Zorro Pepe aqui, olho no olho, olhar fulminante e ali dedo em
Exato.
riste, quase a tocar na
Absolutamente.
cara ali de Darwin Nunes.
Na verdade. E o Darwin Nunes, como toda a gente sabe, tem sido um jogador, é para mim o jogador mais perigoso do Benfica neste momento, porque é um excelente jogador mesmo, e a gente não convém, como muita gente faz, tirar o mérito ao Benfica, ou dizer que o Benfica é fraco, porque não é. Porque isso também só estamos a tirar também valor à nossa vitória. O Benfica é uma equipa muito forte, é uma equipa que investiu muito dinheiro, é uma equipa que tem excelentes jogadores, mas simplesmente o Porto foi superior. É tão simples quanto isto.
Sem dúvida, não me canso de olhar aqui para esta imagem. Há pouco, no anterior programa, um nosso ouvinte numa mensagem engraçada e Darwin, que é supostamente o sucessor de Cavani no Estádio da Luz, perguntava então um nosso espectador porquê que Cavani não jogava nos de arrasar. Os de arrasar, eu adorei, foi os de arrasar.
Essas frases dos dois já são frases já... São frases que ele diz porque tem que dizer. Muitas das vezes nem são sequer sentidas, são frases que ele tem que dizer para chamar os sócios, para isto, dentro de tudo o contexto do futebol, tudo tem uma explicação. As pessoas pensam que ele disse aquilo por dizer. Ele disse aquilo porque ele tinha que cativar as pessoas, ele estava a chegar de novo ao clube, estava a trazer uma nova esperança a um clube que vinha perdendo. Vinha perdendo o campeonato e tinha perdido a taça. E foi uma forma dele cativar. Aí está aquilo que eu falei, ele pôs as expectativas muito altas e eles agora não estão conseguindo superar essas expectativas, porque fizeram um jogo mau, sem chama, sem velocidade, sem completamente sem argumentos, por culpa do Porto. Atenção, porque o outro lado estava uma grande equipa e uma equipa que soube jogar uma final para ganhar. Em vez de só jogar por jogar, o Porto estava determinado a ganhar aquela final.
E no futebol nós temos que ter aqui sentido de humor. Estou-me também a lembrar de uma outra piada de um nosso espectador que disse que e eles é que jogam o triplo, senão tinham levado 4.
Está. São aquelas frases que servem para os rivais depois usarem quando querem atingir. Desde que não ultrapasse a piada, a mera piada, acho que é muito giro. Quando ultrapassa outras coisas, já não acho muita piada. Porque nós temos
Está aqui também uma parecida, que eu creio que foi o nosso Bruno, que eu creio que destacou. Se não jogássemos o dobro, era 4.
Exatamente. Mas também há que lembrar uma coisa ao David, porque os adeptos do Porto também são, muitas vezes, também cometem muitos erros. Ou seja, hoje é muito fácil ser adepto do Porto. Hoje é muito fácil. Agora toda a gente acha que está bem. Toda a gente, o Sérgio fez tudo bem, os jogadores tiveram uma... Porque ontem, ou quando se perde algum jogo, aí é que se vê quem é que são os adeptos a sério. Porque continuam a apoiar, continuam a acreditar nos jogadores, no treinador, no presidente. E há muitos adeptos do Porto, infelizmente, que só são bons a seguir estes jogos. Hoje é tudo uma maravilha.
Olha, está aqui esta imagem do presidente Jorge Nuno Pinto Costa ali a ladear o treinador Sérgio Conceição. Eles fazem uma grande dupla. E queria-te perguntar o que é que sentiste, como é que viste as declarações do presidente no final, as emoções, os sentimentos de Jorge Nuno Pinto Costa e também a sua presença na roda.
Normal, normal, já estamos habituados. Normal, para ele é normalíssimo já ganhar. Acredito que cada título que ele ganha é uma alegria, porque ele faz sempre questão de dizer, já disse várias vezes, que o que ganha já passou. Ele agora está preocupado com aquilo que pode ainda ganhar. E é esse pensamento que faz dele o presidente que ele é. Porque o que já ganhou, nós esportistas já festejamos, já nos deu uma alegria, e ele já está a pensar na alegria, na próxima alegria. Isso é que é o presidente. E tem sido importante no ultrapassar das dificuldades que o Porto tem tido nos últimos anos, e convém lembrar que tivemos 4 anos a seco, sem ganhar absolutamente nada, com investimentos muito grandes, convém lembrar, para as pessoas não se esquecerem, e que nessa altura, se calhar, havia portugueses que falavam menos mal do que falam agora, que estamos a ganhar muito, que voltámos àquele ciclo de vitórias que nós estávamos habituados, e que muita gente pensou que ia terminar. E isto é a hegemonia. A hegemonia não é ganhar 4 anos. A hegemonia é ganhar muitos anos. Ter um interregno de 4 anos sem ganhar não é normal para o Porto, mas aconteceu. Tivemos que suportar e tivemos que acreditar nas pessoas que lá estão. Por isso é que o Presidente foi reeleito. Por isso é que o Sérgio é o nosso treinador e desejo que continue a ser por muitos anos. Porque temos, vou dizer claramente, sem dúvida absolutamente, temos o melhor treinador em Portugal. O melhor, não é o melhor português, porque existe o Zé Mourinho. Mas a seguir ao Zé Mourinho, não tenho absoluta dúvida que o Sérgio é o melhor treinador português. A seguir a Mourinho, lógico. Porque ele, para chegar ainda, se ele um dia conseguir ganhar o que o Mourinho ganhou, passa ele a ser o melhor.
E essa vitória, estamos agora a olhar um pouquinho para trás, essa última vitória do Futebol do Porto, antes daquele período de seca dos 4 anos, foi precisamente no Estádio Municipal de Aveiro, onde o Futebol do Porto venceu novamente, e cá está Pinto da Costa, ele que teve um período eleitoral concorrido, mas a verdade é que 6 meses depois de ser reeleito, tem já 3 títulos, né?
3 títulos, uma recuperação financeira que eu acredito que esteja, uma situação financeira que eu acredito que esteja muito melhor do que estava, de encontro ao operamento na Liga dos Campeões, à passagem à fase aos oitavos de final, tudo isso, a injeção a venda de ativos que tínhamos, que foram bem vendidos, de alguns miúdos que tínhamos aí que não iam jogar, que muita gente criticou e que continuam a criticar, como se todos os dias não houvesse jogadores novos no Porto. E que, aliás, queria fazer só um parênteses, e acho que um dia vamos ter que fazer um programa só para falar nisto, na formação do Porto. Já tínhamos falado naquele miúdo do Porto, lembras-te? O filho do Sérgio Conceição?
Sim.
Lembras? O Francisco. Vou voltar a falar outra vez. Atenção. O Ibarra disse agora. Eu falei nisso. Atenção, que temos ali um diamante puro. Temos ali um diamante puro. Já disse isto 20 vezes. E o Rui Bastos também já identificou, inclusive agora na conferência de imprensa a seguir ao roubo do Estoril, ele disse que tínhamos ali caiu um talento no Porto, uma coisa impensável. O miúdo nem 18 anos tem ainda. Aí está. São pormenores.
Tu que tinhas comparado com as devidas distâncias, Messi, que havia semelhanças no seu jogo de Francisco Conceição com Leo Messi, exatamente. E dias depois ele faz um golaço.
Faz um gol a Messi.
Exatamente, faz um gol a Messi, sem dúvida.
Não comparar, porque eu não gosto de me contradizer, não estou a comparar o Francisco com o Messi. Está muito longe e ainda nem sequer é um jogador, é um craque daqueles, porque ainda não fez nada para isso. O que eu digo é que ele tem potencial para fazer, para ser um grande jogador. Isso é absolutamente inequívoco e penso que o Porto já identificou isto e ele está perfeitamente seguro. Isto indo ao conta daqueles portistas que ficam muito chateados quando o Porto vendeu o Fábio Silva ou vendeu o... Nunca estive preocupado com isso. Se o vendeu foi porque precisou de vender, o Fábio não deixa de ser bom, o Porto não vai deixar de ganhar. Aí está a prova, mais uma vez, com os Manafás, toda a gente critica, com os Aidus, coitadinho que o Porto ia acabar quando o Alex Telles foi vendido. Uma desgraça, o Porto vai acabar, nunca mais vai ter um defesa esquerdo. Temos aí o Zaidu, não passa ninguém por ele.
Ninguém.
Seja Cebolinha, seja Maçã Raineta, seja Agriões, seja o nome que for, não passa ninguém ali. Grande jogador que nós temos ali.
Sem dúvida, e eu tenho falado também aqui neste e também noutros programas, acho até que Zaidu pode ser um lateral mais completo do que Alex Telles em todos os momentos, e acho que se está a provar isso. E ontem viu-se uma coisa interessante, que é Rafa até não fez um mau jogo, mas ele só conseguia criar perigo quando saía do raio da ação do Zaidu, porque quando estava cara a cara com o Zaidu não conseguiu. Né?
Inclusive o Jesus, na segunda parte, trocou o Cebolinha do lado esquerdo, porque não estava a ter muita sorte com o Manafá, passou para o lado do Zaidu, ainda foi pior.
Também não fez nada.
Tanto do lado como do outro, foi exatamente a mesma coisa. Porque são dois laterais muito rápidos. E quando tu tens velocidade, é muito complicado. Porque tu vais, mesmo que percas alguns metros, tu vais buscá-los sempre. E o Zaidu e o Manafá devem ser os dois jogadores mais rápidos deste campeonato. Porque eles são mesmo muito rápidos. E atenção, estamos a falar do internacional brasileiro, que é reconhecidamente um grande jogador, não me importaria nada de ter o Everton no Porto, é um grande jogador, e simplesmente não conseguiu fazer nada, porque os jogadores do Porto foram mais fortes.
E o que me impressiona em Zaidu, para além de defender muito bem aberto e de galgar com a bola controlada, é a qualidade que ele tem em fechar dentro e quando é preciso ajudar os centrais. Isso é muito difícil de um lateral fazer e ele faz isso já de forma impressionante, né?
E está com muita confiança. Nota-se que cada vez está mais confiante. Um jogador que não teve escola num grande clube, que andou, né, no Campeonato de Portugal a jogar jogos, que se calhar há alguns clubes que nem condições tinham. Se calhar nem... Não sei se almoçava bem, se estava mal, se tinha tratamentos, se fazia uma boa alimentação, se era... Porque no Porto, isso são tudo pormenores que são trabalhados, né? No Porto tem de certeza um departamento que trata da alimentação, o que é que os jogadores podem comer, o que é que não devem comer. E se calhar no Campeonato Nacional não é isso. E, e, os, E o Zaidu chegou ali quase em ponto cru e está-se a tornar um jogador fundamental no Porto.
Impressionante. Ele está de facto com uma evolução rapidíssima
Muito.
e a margem de progressão dele
Muito,
é absolutamente
exatamente.
imprevisível. E eu não sei onde é que ele pode chegar. Acho que pode chegar a um nível top, top,
Eu
top. Não
também
sei
acho
se
que sim.
concordo.
Melhorando ali algumas coisas, e o Sérgio tem trabalhado também, mérito também do treinador, neste aspecto, porque tem melhorado muito ele no aspecto tático, que era se calhar o que ele tinha mais dificuldades, porque jogar à bola eles sabem. Muitas vezes o aspecto tático é que é o mais complicado, porque o Sérgio é muito exigente, como toda a gente sabe. E as coisas têm que ser ao pormenor, e o Zaidu não vinha de uma realidade diferente, né? Estar a jogar a Liga dos Campeões, estar a jogar sempre para ganhar. No Santa Clara, tu se ganhas um jogo e perdes três, ninguém te chateia, né? Mas no Porto, se ganhas um e perdes três, os adeptos já começam a soprar os ouvidos. É
Claro.
complicado. E são tudo adaptações que o jogador tem que fazer. É muito complicado vir da realidade que ele veio e afirmar-se da maneira como ele está a afirmar. Assim como foi o Manafá. E assim como será o Nanu e como serão outros, o Taremi, espetacular, também vem de uma realidade diferente, o Tony Martínez também, muitos jogadores. Foi aquela política que nós falámos no princípio da época e está-nos a dar razão àquilo que nós tínhamos dito.
Sim, sem dúvida, absoluta razão.
É, exatamente.
Falaste agora no nosso guerreiro persa, Mehdi Taremi. Estás a gostar de o ver junto a
Muito.
Marega? Achas que eles combinam bem?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Provou-se mais uma vez que combinam perfeitamente. O que um não sabe fazer, o outro faz bem demais. O que o outro faz bem demais, o outro não sabe fazer. Né? O Marega rompe fisicamente, abalrou os defesas. O Taremi não é isso, é um jogador mais. O Taremi ganha faltas, segura a bola de costas. O Marega não faz muito isso. O Taremi é muito inteligente a ocupar os espaços e a procurar espaços vazios. O Marega é mais jogador de ruptura. Ou seja, eles completam-se. E pronto, só tenho elogios para fazer os dois. E depois temos o nosso Corona. Já não há argumentos, já não há palavras. Foi o melhor jogador em campo, para mim, na minha opinião. Aliás, o Otávio, os próprios colegas reconheceram isso no final do jogo. O Otávio, no Porto Canal, estava a falar com o repórter e dizer vai entrevistar o Corona porque ele é que foi o homem do jogo. E foi um passo, porque a sair da zona dele. Lembras-te o que o Sérgio disse? Temos dois alas que fogem. Que sabem jogar
Sim.
noutras zonas de poder, é exatamente aquilo que o Corona fez. O Corona sai da ala para vir para dentro e depois faz-me aqueles passos que antes deu um penalti e o outro deu um golo. O Corona enche umas medidas, sem dúvida.
E eu num programa no início desta semana falei precisamente pensando no jogo contra o Nacional e destaquei as duplinhas Marega Taremi e Teca, Tito Corona e Otávio, que mais atrás, e eles fazem o chamado jogo de pares, eles estão sempre muito visíveis, ora mais próximos, ora mais distantes, mas ligam sempre.
Exatamente.
E se tu
Fantástico.
pensares, quer no primeiro jogo, no primeiro golo, Otavinho que faz o
Paulo,
passo para Tecatito Corona,
exatamente.
Marega arrasta marcações e a bola
Isso.
é metida em
Continua.
Taremi. No segundo golo, Tecatito Corona que passa e
Paulo
Otavinho
Martínez.
Simões, que é muito
Sim.
importante, e a bola acaba em Luís Dias. O que é que
Exatamente.
tens então a dizer sobre esta duplinha, Otavinho, Tecatito Corona?
Nota 20, são duplas que já estão, não tanto o Marega com o Taremi, porque só estão a jogar este ano, mas o Otávio e o Corona já criaram rotinas, já jogam dois fechados, já são vários anos a jogar juntos, eles já jogam, já sabem o que é que um gosta, o que é que o outro não gosta, e é uma dupla muito dinâmica, muito trabalhadora. O Corona faz um corredor todo, vem atrás, vem à frente, vai ao meio, fantástico. Tem uma disponibilidade física, nunca se queixa de nada. Joga à defesa direita, joga a médio, vai para dentro, vai para a esquerda. Ou seja, é um jogador daqueles que os adeptos têm que adorar obrigatoriamente. O Otávio também está numa forma fantástica, já há muito tempo. E depois há outro jogador que fica para trás, mas que foi gigante. Uribe. Uribe roubou não sei quantas bolas. Eu perdi a conta das bolas que ele roubou. Mas uma coisa fantástica. A mostrar com a saída do Danilo. Mais um que saiu e que o Porto ia acabar, muito dificilmente. Ai, eu nunca mais ganha nada. Ai, meu Porto, porque os adeptos do Porto, alguns continuam a olhar para os jogadores como se eles é que fossem o Porto. Não, é o contrário. O Porto é que são os jogadores. O Porto é um clube, é aquele clube, é aquele emblema. Os jogadores saem, entra, sai, entra, entra, sai, e o emblema é o mais importante. Gostamos muito deles todos, saíram, acabou. Temos o Uribe agora no lugar do Danilo, a fazer o mesmo trabalho, às vezes até com mais qualidade em alguns momentos do jogo. E pronto, é assim que se faz os ciclos de vitória, são assim. É com entra e sai, o importante é que o clube continue sempre a ganhar, seja com quem for.
Mateus Uribe esteve absolutamente fantástico. Nós já o conhecíamos do México e também do Futebol Clube do Porto, essa capacidade recuperadora, mas no ano passado ele não teve tão bom ofensivamente.
Exatamente.
Tu não achas que ele está a crescer do ponto de vista ofensivo e isso também se viu
Lógico,
neste jogo?
lógico. Lógico, a saída do Danilo também propicia isso, porque o jogador sente que o espaço, que tem mais espaço, que vai ter mais, vai jogar mais vezes, vai, e isso, um jogador quando joga várias vezes e consecutivamente, acaba sempre a melhorar a tua forma e os teus níveis de tudo, mentalmente, fisicamente, melhora tudo. E a motivação é muito importante no jogador de futebol. A motivação eu digo, posso dizer que a motivação é mais de 50% do rendimento do jogador. Um jogador, quando está motivado, é uma coisa. Eu sei o que é que estou falando, né? Eu jogo a bola há 30 anos e para mim a motivação foi sempre o principal motivo de tudo aquilo que eu fiz, porque tinha que estar sempre a arranjar motivação para mim próprio, né? E há vários jogadores que são assim, são quase todos. Quando tu não jogas, quando tu sentes que os adeptos não gostam de ti. Por exemplo, como há muitos casos, né? Isso tudo influencia no jogador. E os adeptos portistas às vezes têm que pensar nisso quando vão para as redes sociais criticar este e aquele. Tem que pensar que esses jogadores têm. Hoje em dia toda a gente vê as redes sociais, os jogadores têm redes sociais, as famílias têm. E o jogador não gosta de saber que os adeptos do próprio clube não gostam dele. Isso é muito mau. E acho que se devia ter um bocadinho mais de respeito, um bocadinho mais daquela coisa de adepto. O adepto. Como eu digo muito, havia uma pessoa que me dizia assim: o presidente é para presidir, o treinador é para treinar, os jogadores é para jogar e os adeptos é para apoiar. Os adeptos não são para treinar, nem são para dar palpites, nem jogar aquele é bom e o outro é mau. Isso é fácil lá com os amigos, não é para vir para as redes sociais falar. Os adeptos é para apoiar, ponto. Se fosse para jogar, estavam lá. Se não estão lá, não sabem jogar futebol. Se fosse para ser treinadores, também não podem ser, porque não sabem. Portanto, agora, embora aqui em Portugal toda a gente sabe fazer alguma coisa, né? É um povo que sabe fazer tudo. Sabe de medicina, sabe de desporto, sabe tudo, mas antes, isso é outro assunto. E por isso é que os adeptos é para apoiar. Eu estou aqui deste lado, sou um adepto. Fui profissional de futebol muitos anos, sou treinador, mas estou a falar como adepto. Por isso é que é as paixões, porque é a minha paixão. Porque eu, se estiver desse lado, se estiver do lado onde está o Sérgio, se calhar tem que ter outro pensamento, tem que pensar de uma forma mais, se calhar mais global, mais profissional na minha equipa. E não é chegar aqui e dizer as coisas à toa, como eu vou muitas vezes ao site do Porto e às vezes leio coisas que eu inacreditável. Estas pessoas não podem, nem sequer podem ser adeptos do Porto, pronto, ou são adeptos infiltrados porque dizem coisas inacreditáveis. Mas pronto, é lá
Mas
com
tu
eles.
falavas da confiança dos jogadores de Futebol Clube do Porto e que isso, essa confiança seria e é algo muitíssimo importante para a prestação de um atleta. E os jogadores do Futebol Clube do Porto inspiram confiança, estão de peito feito, completamente altivos. Pensem, já falámos em Otávio, Teca, Tito Corona. Eles estão absolutamente exuberantes no um para um, eles abrem o livro do ponto de vista técnico. Mateus Uribe está a crescer do ponto de vista ofensivo. Sérgio Oliveira pega na bola e organiza o jogo a partir de posição mais recuada ou mais adiantada. Pepe é intratável em todos os momentos. E também uma palavra que parece-me também mentalmente muito forte, e ainda não falámos dele aqui, Marchezinho, que teve um jogo brilhante. Quando o futebol precisou dele, ele respondeu. E isto é guarda-redes da equipe grande, não é?
Exatamente. Exatamente. É o que eu ia dizer. O Marchezinho teve ao nível do guarda-redes da equipa grande. Uma bola para defender, defendeu. Depois defendeu duas, embora aquela do primeiro livre fosse um bocadinho mais para a fotografia, mas pronto, acabou por ser uma boa defesa. A outra, como disse o Coisa bem, defendeu com os olhos. Era um gol fantástico. Era um gol fantástico, há que dizê-lo. Um livro soberbamente bem marcado pelo Grimaldo.
Marca
E
muito bem.
tremia ali um bocadinho, e era uma injustiça tremenda. Fez-me lembrar aquele jogo da Taça da Liga com o Sporting, em que tivemos o jogo todo dominado, e depois, no último minuto, o Oliver dá um pontapé do pé do jogador do Sporting e acabámos perdendo os penaltis. Fez-me lembrar esse jogo. E eu estava com medo que voltasse a acontecer isso. Irem lá uma vez. Aliás, foi um livro, se tu te lembras. Foi uma bola em que o Dias tinha a bola controlada e despachou a bola ao Calhas e a bola ficou ali na frente da área e nasce o livre. Foi daí que o Dias podia ter posto a bola fora ou podia ter. E era mais uma vez um erro individual que ia-nos custando uma taça e que seria tremendamente injusto. E tu já sabes que nós nos penaltis, ultimamente, não temos muito para festejar, não é?
Se bem que temos agora um marcador, Sérgio Oliveira, que não falha
Olha,
nenhum penalti. Frieza.
Mas ele não pode marcar os 5 penaltis, né? Não pode marcar um.
E tu, exatamente, exatamente. Isso. Aí não pode. Mas o Futebol Clube Porto nos últimos anos tem tido alguns problemas dos 11 metros e Sérgio Oliveira veio debelar essa lacuna, e ele é de uma frieza, de uma colocação, de uma força nos remates, absolutamente letal. Tu falaste também há pouco na importância de despejar bolas, quando estavas a pensar em Luís Dias, e eu ia-te perguntar isto, que é, o Futebol Clube Porto esteve muito bem no capítulo da saída de bola, conseguiu ligar jogo, muito importante aí Pepa, ligar jogo, ora de forma mais curta, ora passos mais longos, Zaidu e Manafá também se davam muito à construção, o Mbemba também e o recuar dos médios ajudavam também nesse processo, a equipe esteve sempre muito junta, mas quando o Futebol Clube Porto se via mais apertado, não arriscava. Ou seja, o Porto, apesar de ter saído bem, naquelas situações mais difíceis em que o Benfica pressionava melhor, era bola no mato, que o jogo não é de campeonato, mas é de supertaça, não é?
Sim, mas foram poucas vezes também, mas esporadicamente, porque o Porto, para já não vi nenhuma situação que o Benfica fosse mais forte que o Porto, nenhuma. Nos 90 minutos não vi uma única situação em que o Benfica estivesse por cima do Porto, seja no que fosse. Ao contrário do que o Jesus dizia, que o Porto jogou muito direto, o Porto fez aquilo que eu, como treinador, adoro que uma equipa faça, ou seja, procurou tudo dentro de um jogo de futebol. Procurou longo, procurou curto, procurou interior, procurou cruzamentos, procurou todas as formas. E é isso, é assim que se joga futebol. Não é, ah, tenho uma ideia de jogo, é só bola longa. Ah, tenho uma ideia de jogo, é só bola curta. Não, um jogo de futebol engloba tudo. E se tu tiveres jogadores que possam fazer isto tudo, e tiveres uma equipa que esteja trabalhada para fazer isto, eu acho que foi isso que o Porto fez. O Porto, quanto tempo jogar por fora jogou, quanto tempo jogar por dentro jogou, quanto teve que esticar, esticou, como estavas a dizer, quanto tempo meter fora meteu. Quando teve que jogar bonito, jogou, teve fantástico. Sem palavras, estou absolutamente rendido ao grupo que o Porto tem.
Exatamente, é exatamente isso. Nós não podemos ser fundamentalistas em nada, né? E também não podemos ser fundamentalistas no modelo de jogo. E Sérgio
Exatamente.
Conceição percebeu isso muito bem. A ideia base do Porto é, obviamente, sair apoiado desde trás, e o Porto
Exatamente. Exatamente.
fez isso muito bem. Mas quando o Benfica pressionava, o Porto não tinha nenhum dilema em chutar longo, por exemplo, né? E não há problema nenhum nisso.
Não há
Quer dizer.
problema nenhum.
Não há, quer dizer, seria muito mais estúpido, e vou mesmo utilizar esta palavra, se o Porto, sendo pressionado alto, e se o Benfica estivesse a pressionar muito bem, o Porto andasse ali ao espaço, perdesse bolas e sofresse
Exatamente.
gol.
Muito perigoso. Ainda por cima, sim, na zona atacante, do meio para a frente, é onde o Benfica é mais forte, como toda a gente
Claro.
sabe. E o Benfica tem muitos bons jogadores, tem excelentes jogadores. Eu volto a dizer isto, nós ganhámos uma grande equipa, com um grande investimento, que apostou tudo e que tem jogadores do meio campo à frente, jogadores extraordinários. Só que neste jogo não tiveram argumentos para os jogadores do Porto. Os jogadores do Porto foram mais fortes. E mesmo em termos defensivos, por exemplo, o Otamendi fez um grande jogo. Foi um jogador que foi nosso jogador e que todos gostávamos muito de ver. E agora toda a gente fica contente quando o Otamendi tem aquelas falhas. Mas há que dizê-lo, o Otamendi, por ser contra o Porto também, porque é uma motivação extra, porque as pessoas podem não saber isto, porque nunca jogaram futebol, mas tu quando jogas contra a tua ex-equipa, ou uma equipa onde foste feliz, tu queres dar o máximo de ti, porque para os adeptos do teu clube não dizerem, olha, este gajo agora está a jogar contra o Porto, não,
Claro.
ele fez exatamente o contrário, como tu viste, foi um autêntico guerreiro.
Sim. E ele, a certa altura, faz um corte. Lembras-te
Exatamente. E esse é o
daquele lance
fim de letra.
que o Futebol Clube Porto tem três oportunidades na mesma jogada, ele faz um corte, um pontapé de bicicleta,
exatamente,
lá no ar, e rouba o golo ao
aquele, Flamengo. Aquele foi o Otamendi que nós conhecemos. Aquele é o Otamendi que nós conhecemos, né? Desde que era aquele agora daqui para a frente, continua a ter aquelas falhas, porque isso é bom para nós. Antes, mas quando ele estava na nossa equipa, nós adorávamos o Otamendi, como tu sabes, né? E era um... E há que ser justo neste aspecto. Os adeptos do Benfica não têm uma ponta para apontar. Para mim foi o melhor jogador do Benfica. Ponto final. De longe.
Sim, foi um de jogador longe. Muito importante. Esteve melhor, creio, que o seu colega Vertonghen.
Muito melhor. Só, melhor que ele, se calhar, só o Grimaldo, porque foi ele que criou as três situações de gol que o Benfica teve. Foi dos pés do Grimaldo, mas são dois lances de bola parada que são situações... É quase extra do jogo, né? Não são extra, mas são situações específicas do jogo, e se tivesse um bom executante é sempre perigoso, assim como nós tínhamos o Alex Telles nas bolas paradas, né? Que fazíamos muito perigo, era a mesma coisa, e de resto em jogo jogado completamente engolidos por uma equipa fantástica, por os jogadores que entraram. O Luís Dias, ainda não falámos dele, mais uma vez a ser o Luís Dias, um diamante também que nós temos ali, mais uma descoberta colombiana. E pronto, é isto. Temos agora, como o Sérgio Oliveira disse no final do jogo, não, isto não vai dar nada para o futuro. Isto vai dar agora, estamos todos felizes, os jogadores estão. É mais uma taça para o nosso grupo, para o nosso museu, mas daqui para a frente há outro campeonato, há outras taças, e isto não, esta vitória não nos vai dar digamos assim, a vitória já virtual nos próximos jogos.
Claro.
Vamos ter que trabalhar e continuar a fazer o que estamos a fazer.
Mas tu não achas que, apesar de tudo, esta vitória, e eu percebo o que tu estás a dizer e percebo a mensagem que passa Sérgio Oliveira, mas tu não achas que trabalhar em cima desta vitória...
Lógico. É em todo lado. Aliás, os treinadores todos dizem isso. É muito mais fácil trabalhares com um grupo feliz do que estás a trabalhar com um grupo que está a perder todas as semanas e que perdeu uma taça contra um rival, porque esta taça não é o peso só de ganhar, é que foi contra quem foi, né? Assim como se fosse ao contrário, se o Benfica tem ganho, ia dar uma dimensão, uma motivação extra, e até os próprios adeptos. Hoje os adeptos do Porto estão todos felizes, estão todos, hoje, como eu te disse há bocadinho, hoje são todos bons. Hoje ainda não vi um a falar mal do Marega e do Manafá. Mas se tivéssemos perdido, nem o presidente gostava. Mas enfim, já estamos habituados, ou estamos habituados? Não, não, eu não estou habituado, porque não sou desse tempo. E os adeptos do Porto, aqui há muitos anos atrás, não estes das redes sociais, porque, como eu já te disse, as redes sociais trouxeram muita coisa má, trouxeram coisas boas, mas também trouxeram muita coisa má, e nós somos obrigados a ler coisas que antigamente não éramos obrigados a ler, porque não havia redes sociais. Mas, infelizmente, hoje toda a gente tem a palavra à frente do computador, toda a gente pode dizer o que quiser, mesmo que não perceba a ponta de um corno de futebol. Digamos assim.
E tu falaste há pouco de Luís Dias, e ele é um jogador brilhante num para um, do ponto de vista técnico, e ele ludibria os adversários com muita facilidade. Tem uma mudança de velocidade também muito interessante, que é muito difícil de bater. Também tem velocidade de ponta, e ele leva sempre ali bem a bola coladinha ao pé, e tem muito boa finta curta também. Portanto, ele mescla bem a forma como vai passando os adversários, mas tem uma coisa que muitas vezes estes extremos criativos não têm, que é a capacidade de decisão, de jogo coletivo, de tabela e depois também de finalização, não é? É um jogador impressionante.
Sim, sem dúvida. Foi meus parabéns ao olheiro, ao scouting que descobriu o Luís Dias. Ninguém o conhecia, há que ser sincero, ninguém o conhecia. Foi uma descoberta fantástica, um grande jogador. Acertámos na mousse. E depois ele também tem outra coisa ainda mais importante: tem o caráter do caraças, porque é um jogador que já resolveu muitos jogos, que vai muitas vezes para o banco e que entra sempre com uma vontade de ajudar. É uma coisa impressionante. Há muito poucos assim, porque normalmente um jogador destes, quando vai para o banco, já entra com uma azia tremenda, porque no outro jogo anterior resolveu e agora no outro a seguir já não jogou. E o Luís Dias entra sempre com aquela alegria e com aquela vontade de querer fazer. E é assim que se definem os grandes jogadores. Nos poucos minutos que tem, seja 10, seja 20, vai para fazer a diferença.
E já que falas em banco, e Luís Dias entrou no decorrer do jogo, queria que também que falasses um bocadinho de Sérgio Conceição, pensando até para já concretamente neste jogo do Futebol Clube Porto. Sérgio Conceição teve uma preparação, uma abordagem inicial muito forte. Ele preparou muito bem o jogo, tinha o Benfica muito bem estudado. O Futebol Clube Porto esteve sempre equilibrado, sempre controlador e muitas vezes até dominador. E depois também, quando foi preciso ir ao banco, ele acaba por Sérgio Conceição, e queria que te pronunciasse sobre isso, acaba por tirar Mehdi Taremi para colocar Luís Dias e colocou Otávio a jogar por princípio. Otavinho, que estava a jogar a partir da esquerda, Otavinho começou a jogar a partir do centro, como médio mais ofensivo, reforçando ali a zona de equilíbrio no corredor central, e Luís Dias começou a abrir o livro a partir de extremo esquerdo, com Marega solto na frente. O Futebol Clube Porto não perdeu a ofensividade e se poderia perder o equilíbrio também por algum desgaste ali no meio-campo, isso não aconteceu. Portanto, o que é que tu tens a dizer sobre o trabalho do nosso treinador, Sérgio Conceição?
Eu tenho não só a dizer do Sérgio, mas tem que se falar, porque isto, quando se fala do Sérgio, muitas vezes a gente esquece que o Sérgio faz parte de uma equipa técnica. E uma equipa técnica não é o Sérgio, só quando, há que dar mérito também às outras pessoas que fazem parte da equipa técnica, que estão encarregues. Não é o Sérgio que dá a preparação física, não é o Sérgio que faz a observação dos jogos, dos adversários. Portanto, há muito mérito também no, na equipa técnica do Sérgio, nos outros elementos, no treinador do guarda-redes, no Figueiredo, no Bruno. Toda a gente da equipa técnica tem feito um trabalho fantástico. E a preparação dos jogos engloba todos, não só o Sérgio, mas todos os outros. Cada um com a sua tarefa. E depois o Sérgio, lógico que é dele a ideia de jogo, é dele as ideias fundamentais para as vitórias e para o andamento do jogo do Porto. E isso o Sérgio tem sido muito forte na leitura do adversário, na maneira como o Porto tem jogado contra diversos adversários, quando tem que jogar de maneira diferente, como é que eu tenho que fazer, como foi o caso do City, em que tivemos que mudar tudo. E
Cá está a
pronto, isso
equipe
também.
técnica,
Exatamente, há que dar mérito a estes homens todos.
grande Bruno ali na produção e buscar a equipe técnica.
Sem dúvida nenhuma, há trabalho de todos eles. E nós, e como estavas a dizer, tudo que ele, quando ele mexe, um treinador é globalmente é assim: quando mexe, é para tentar melhorar. Nenhum treinador mexe para a equipa ficar pior. Às vezes acontece, também já aconteceu ao Sérgio. E depois a grandeza do treinador é às vezes saber reconhecer isso, porque quando ele mexe e a coisa corre mal, antes. A malta lá vai sempre falar, é o treinador, mas quando o treinador mexe e a coisa corre bem, às vezes pouca gente fala. E o Sérgio tem, acho que não, já não há muitas palavras para definir, acho que é um grande treinador, mexeu muito bem, em todas essas vertentes técnicas e táticas que tu falaste, ele teve muito bem, leu muito bem o adversário, por isso é que o Benfica teve praticamente zero oportunidades em jogo jogado, porque tinha os caminhos todos fechados, não tinha maneira de criar oportunidades, e o Benfica não criando oportunidades é uma coisa difícil, porque quando tu tens Everton, Waldschmidt, Tarab, todos jogadores que são muito bons de recorde técnico, em que criam oportunidades com alguma facilidade, e não ter nenhumas oportunidades praticamente é sinal de muita competência do adversário. E já chega quando a equipa perde, que é o que hoje os adeptos do Benfica estão a fazer, mas que nós, os portistas, também já fizemos, que é quando a equipa perde, foca-se sempre nos defeitos que a equipa tem e nunca se dá mérito ao adversário. E isso é porque isso faz-me confusão, já estou farto de dizer isto, faz-me confusão porque isto demonstra muita falta de cultura desportiva em Portugal. Nós, de uma vez por todas, temos que começar muito bem, cada um tem as suas ideias, há, logicamente, que as equipas têm defeitos, mas quando se perde, há que dar mérito aos outros. Os outros também jogam. E neste caso, o mérito é totalmente do Porto. Eu não tiro mérito nenhum, não dou mérito nenhum ao Benfica. Porque se nós começarmos a dizer, ah, aquela equipa é fraquinha, estamos a tirar mérito a nós próprios, né? Eu quando jogava, gostava de ganhar e dizer, no final do jogo, dizer que a outra equipa era muito forte. Porque é sinal que nós ainda fomos mais fortes. Estava a valorizar a minha equipa. E é isso que nós temos que fazer. Nós fomos mais fortes, jogámos contra uma grande equipa, o Sérgio esteve impecável, os jogadores estiveram impecáveis e estamos todos muito orgulhosos do clube que temos e dos jogadores que temos.
E tu disseste há pouco que o Futebol Clube Porto não deu grandes velleidades, grandes oportunidades ao Benfica em jogo jogado. Duas das grandes oportunidades foram então de livres direitos de Grimaldo, aquele célebre remate em banana, que é muito difícil de fazer, né? Em que a bola passa a barreira e faz ali um voo rasante, desce logo, é muito difícil de executar, né?
Excelente.
E queria-te perguntar, a propósito disso, dessa anulação do Futebol Clube do Porto ao Benfica, muito importante também o facto de alguns jogadores saberem jogar com cartão amarelo. Isso também não é nada fácil. Lembro-me de Pepe, um Bembá e Sérgio Oliveira. Portanto, o Porto estava ali com o corredor central amarelado e houve muito controle emocional e também destreza, não é? Do ponto de vista técnico, e também antecipação para chegar antes aos lances, de forma a que o Porto não visse em outro cartão, não é?
Faz parte do jogo e também faz parte da inteligência dos jogadores. O jogador tem uma abordagem ao adversário quando não tem amarelo, a partir do momento que tem o amarelo, tem que ter outra abordagem. Isso nem é preciso o treinador dizer, mesmo o próprio jogador de futebol é super inteligente e sabe muito bem que não se pode, por exemplo, fazer como fez a semana passada o jogador do Gil Vicente, que dá uma cotovelada, leva amarelo, e na segunda bola que vai outra vez para o Darwin, dá-lhe outra cotovelada e vai expulso. É uma coisa absolutamente ridícula, não faz sentido nenhum. E o Porto também, por isso é que tem grandes jogadores, também são inteligentes. A partir do momento que tem um amarelo, a tua abordagem ao jogo tem que ser diferente. Estavas a falar aí bem, se calhar tem que começar a jogar mais na antecipação, se calhar naquelas bolas em que o jogador está de costas, tem que fazer mais contenção, em vez de estar a tentar roubar a bola, basta conter. O jogador está de costas, não vai fazer perigo. E há muitas vezes que se faz faltas à toa. E o Porto teve muito bem em todos os aspectos do jogo. Não tem uma coisa a apontar.
Eu vou agora às nossas redes sociais, que ainda não fomos hoje aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, aos nossos espectadores, amigas e amigos da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões. Também deixa-me lembrar para subscreverem também os nossos canais YouTube e fazerem like nas nossas publicações e tornarem-se apoiantes desta causa tão importante que é o Portal dos Dragões. Diz-nos a Diolinda Russa, boa tarde para todos os amigos e amigas, viva o nosso Porto e Feliz Natal para vocês. Feliz Natal, Diolinda, e muito obrigado, um grande beijinho, obrigado por estar desse lado. Cristina Bento Fernandes, boa tarde, um feliz e santo Natal, e o Porto é o maior e já me deu a prenda antecipada. E de facto, os nossos portistas, as nossas portistas, a falarem sempre de que isto é uma prenda de Natal antecipada, então no sapatinho azul e branco. Tomás Ferreira, Feliz Natal, Tomás. Diana Barros também, um Feliz Natal para a Diana Barros, um beijinho grande. Amélia Vilela, olá Catarino, boa tarde. Beijinhos, umas boas festas para o Catarino e família. Graça Lobo, boas festas e viva o Porto, viva o Porto. Está de parabéns. Rogério Teixeira, boa tarde, David. Boas festas. Boa tarde, Rogério. Muito obrigado também por estar desse lado. Olha o nosso Mosquito, o nosso Dmitry. Bom Natal para si, Catarino.
Obrigado igualmente, cara.
Júlio Marques, nunca viram o Cubilha jogar, de certeza. Mas o Mádia foi um dos melhores jogadores que por cá passaram. Olha, aqui o Júlio não concorda que tu digas que o Mager foi o melhor jogador estrangeiro do Futebol Clube do Porto.
Pois, mas eu o Cubillas, eu não vi o Cubillas jogar, só vi o Mager. Só falo daqueles que vi. Os que não vi, não posso falar. Mas sei que o Cubillas era um grande jogador. Por isso, não era à toa que era apelidado do Pelé do Peru, por algum motivo
Peru.
ou não. Mas infelizmente sou ainda muito novo, não tive a oportunidade de o ver jogar.
E aquelas camisolas da seleção do Peru, para mim são super, super cativantes, né? Aquela, apesar de ser um equipamento vermelho e branco, mas aquela risca, eu acho aquele equipamento fantástico, equipamento, apesar de ser vermelho e branco, não fiquem chateados comigo. Jorge Gonçalves, a vantagem de ter jogadores como Zaidu e Manafá é que podem não ter custado 20 milhões, mas estão cheios de ambição. Aqui ainda encontro a tua opinião, Jorge Gonçalves.
Já tinha dito isto, hoje em dia o mercado está super inflacionado. Já disse 20 vezes: os jogadores de hoje não valem aquilo que pagam por eles. E a diferença é enorme para aqueles que custam menos, e a diferença em termos de jogo não é assim tanta.
Marco Teixeira, o Pepe parece uma tartaruga ninja, grande Pepe, 37 anos, tem cá uma energia incrível. Olha, bem observado aqui pelo nosso Marco Teixeira. Pedro Lopes, amo-te Porto, desde a Austrália, abraço para todos os portistas, Austrália. Os nossos cangurus australianos, portistas,
Vamos lá,
saltaram de alegria
vamos lá, é verdade.
Osmar Ferreira Sá, boas festas aos queridos portuenses. Não só Osmar Ferreira, sempre connosco também. Um bom Natal para vocês todos. Rufina Rebelo, o Catarino, que não é portuense, mas acaba por ser um portuense de coração e é
Sim.
um grandíssimo portista setubalense. Sebastião R. Silvano, a vitória do Futebol Clube do Porto foi sem espinhas e bem merecida. Dominou completamente o jogo. O Benfica vinha para arrasar, mas quem arrasou foi o Porto em toda a linha. Um grande abraço para o nosso Sebastião Silvano, o nosso ouvinte, sempre também connosco e assíduo também dos nossos fóruns. E eu convido a todos, nós depois do Natal voltamos para então para o fórum, segunda-feira ao meio-dia. E espero também contar lá com a chamada do nosso Sebastião Silvano. Amélia Vilela, gosto mesmo de ouvir o Catarino.
Obrigado, eu gosto muito de ter desse lado.
Sérgio Soares no YouTube. Olá, boa tarde a toda a família portista. Até os adormecemos. Noite linda, parabéns, Porto. Corações azuis. Aquele abraço daqui da Bélgica. Feliz Natal a todos. Grande beijinho e um bom Natal aí para a Bélgica. Ficaram com os olhos em bico. Carrega, Porto.
E nas gol na Rajima, se jogasse na Rajima, ainda ficava com os olhos mais em mim.
Ora, ora, nem mais. Olha, diz-nos o nosso Eduardo Duarte, aqui o nosso colega do Portal dos Dragões. Bom Natal, carago! Bom Natal, Eduardo!
Igualmente.
Bom Natal, carago para ti! Carago! Ganhámos, carago! O nosso Paulo Dua, o nosso ouvinte de língua inglesa, FC Porto Players have a coherence and the process of synchronization, motivation, family. Mindset. Fica aqui então que os jogadores do Futebol Clube do Porto têm o seu processo muito bem sincronizado e a cabeça, a mentalidade completamente focada naquilo que tem que fazer nesse seu processo sincronizado e, portanto, tudo isso ajuda. Deixa-me mandar um grande abraço então para o nosso ouvinte de língua inglesa, Paulo Dua, sempre também connosco. E o Sebastião Silvano, novamente, desta vez no YouTube. O Jorge Jesus deu a entender que houve fases do jogo que foi melhor, mas basta ver as estatísticas que dizem o contrário. Não, eu creio que não. O Benfica, não sei qual é a tua opinião, mas eu creio que o Benfica por vezes equilibrou o jogo, mas o Porto teve sempre controlado o seu. Teve sempre controlado quanto mais a organização defensiva e depois dominou em muitos momentos.
Sempre controlado. Em nenhuma fase o Benfica foi superior. Em nenhuma. Pode ter equilibrado uma outra vez e mesmo assim muito pouco.
José Matos, o Sérgio Conceição deu uma lição de tática ao Jesus. Deu não. Deu, não vendeu. Foi uma
Deu o
prenda de
Sérgio
Natal.
e os nossos jogadores, que são eles que executam na prática aquilo que o treinador quer, não é? Porque
E aqui o
sem bons jogadores, o Sérgio também não dá lição a ninguém.
nosso ouvinte José Matos, que vem contradizer um bocadinho aquilo que nós dissemos no título. Sérgio Conceição não deu ou não deixou Jesus ter nenhuma prenda de Natal, mas aqui o José Matos vem dizer que afinal Sérgio Conceição deu uma prenda de Natal a Jesus, que foi uma lição tática. Portanto, já não vai de mãos a abanar Jesus neste Natal. Manuel Gomes, de Venezuela, um abraço para todos os portistas. Obrigado. Um abração aí para a Venezuela. Boas festas, exato. Fernanda Silva, Força Porto, Feliz Natal e boas festas também. Carlos A, gostei da forma como o Porto jogou. Porto do meu coração, Feliz Natal. Porto do nosso coração.
Natal foi.
É, não sei, foram então. Ficamos aqui com as mensagens do. Ah, não, ainda temos mais, Sebastião Silvano, exatamente. 22 taças da Liga que o Porto tem. Todas elas sem espinha. Aqui, taça da
Supertaça.
Liga, não, é Supertaça, exatamente.
Supertaça, sim.
Taças da Liga, o Porto não tem nenhuma.
A taça
Vamos
da
ver.
Liga, se Deus quiser, vamos ter este ano.
Exatamente. Vamos ver se já em janeiro, primeiro jogo no dia 19, frente ao Sporting Clube Portugal, a Final Four, e depois, caso o Porto vença esse clássico, o jogo está marcado para dia 23, essa final. Exatamente. Sebastião Silva, novamente, o Otamendi teve uma atitude com o Sérgio Oliveira, mas teve a resposta. O Sérgio Oliveira demonstrou o grande símbolo ao peito. É, olha, cá está esta imagem, Paulo.
É mais uma imagem que mostra, de facto, o que é o jogador a Porto, que é um jogador recente, que respeita o emblema, e quando tivermos jogadores destes, vamos continuar sempre a ganhar.
É, grande, grande atitude de Sérgio Oliveira. Ele que teve uma frase muito interessante antes do jogo, que disse, logo após o jogo com o Nacional e pensando já neste jogo frente ao Benfica, que disse: no Futebol Clube do Porto só há três resultados: ganhar, ganhar ou ganhar.
Esta mensagem que agora está aí do Márcio era exatamente aquilo que eu tinha a falar agora a seguir. E é excelente, concordo absolutamente.
É que, diz-nos o Márcio Vilar, vocês não acham que o Jorge Jesus está um treinador mais apático do que a primeira vez?
Completamente diferente. Completamente diferente. A atitude mesmo, a atitude corporal dele no jogo é completamente diferente daquela que ele tinha na primeira passagem para o Benfica. Ele estava resignado. Não me habituei a ver o Jorge Jesus assim. Ele normalmente está sempre ativo no jogo, sempre a dar indicações, sempre a esbracejar, a mandar vir para dentro do campo. Ele estava completamente resignado, braços cruzados, como quem diz: não sei o que é que é de fazer. E isso é um bocadinho estranho, porque não estou habituado a ver o Jorge Jesus desta forma. É sinal que há alguma coisa, que ele também já sentiu, que há alguma coisa ali que não está bem.
Diz-nos o Marolino Varela, de São Tomé e Príncipe. Grande abraço a todos os esportistas. Grande abraço a todos os esportistas santomenses.
Tenho bons amigos.
Fernanda Silva Madeira, de França. Bom Natal. O Benfica anda de rastros. Viva o nosso Porto. Creio que fica... Não, ainda temos aqui mais mensagens aqui a ser destacadas pelo nosso Bruno. Amélia Vilela, grande jogador, o Sérgio Oliveira, defende muito bem a camisola do nosso Porto aqui. A Amélia, também a pensar naquela imagem há pouco que nós mostramos, uma imagem brutal, muito forte, de grande paixão também, clubística. As Torres, de New York, de Nova York. Feliz Natal para todos vocês. Força Porto, somos os melhores da cidade que nunca dorme. E nós ontem também mal dormimos. Tal foi
a minha cidade preferida.
É Nova York?
É, sim, senhor. A minha cidade preferida. Nunca lá fui, mas é um dos sonhos que tenho em Nova York. Aliás, tenho aqui um quadro na sala com a imagem de Nova York, porque é uma cidade que me encanta mesmo.
Tens que ir a Nova Iorque e fazer de lá um programa As Paixões de Catarino, contigo a ouvir um Frank Sinatra de fundo.
Fantástico, fantástico.
Ouvir um Frank Sinatra de fundo, levas também esse cachecol e fazemos a emissão, tu num arranha-céus nova-iorquino e a ver-se o skyline dessa magnífica cidade, o firmamento dessa magnífica cidade. Vítor Correia, Feliz Natal a todos os esportistas e que logo, logo possamos todos voltar ao nosso dragão. E que saudades, Vítor Correia, de voltar ao dragão.
É verdade.
Quer dizer, e eu digo isto, e eu tenho a felicidade de estar no dragão muitas vezes, porque vou ser. Mas sinto muitas saudades e posso-vos dizer a todos que é arrepiante e é muito difícil comentar os jogos sem adeptos nas bancadas.
E para o jogador também é horrível. Para quem anda lá dentro do campo é horrível, horrível, horrível.
Assalta-se uma grande tristeza, uma grande comoção. Mesmo assim, fico contente por estar lá, mas muita falta dos adeptos.
Os jogadores hoje em dia, como são profissionais, né, têm que levar com aquilo vazio, porque é obrigado, tem que ser, é a vida deles, é o ganha-pão deles, mas eles devem sentir uma tristeza enorme estar a jogar para cadeiras vazias e não ouvir aquele burburinho da bancada. É horrível, horrível. Só quem anda no campo é que pode saber o que é isto.
Acho que deve perturbar um bocadinho, dificultar um bocadinho a concentração, não é, Paulo? Porque aquele rolar das bancadas ativa a concentração.
E agora também um bocadinho para o humor. E depois é muito chato porque tu ouves tudo o que o treinador diz. E às vezes a gente não quer ouvir o que o treinador diz. Eu quando jogo, há muitas coisas que o treinador diz que eu não quero ouvir. E às vezes fiz que não ouço. Mas com o campo vazio, somos obrigados a ouvir tudo.
Essa foi ótima, essa vou
É verdade.
guardar, vou guardar.
O Sérgio Conceição foi jogador, de certeza que sentia a mesma coisa. Ainda por cima, com o feitio que ele tinha.
Essa foi fantástica.
Yeah.
Muitas vezes um jogador não está para ouvir o treinador.
Não está, não tem paciência, não tem paciência. Muitas vezes.
Diz-nos o F.
Mesmo.
Sérgio Ramos.
A maior parte. Já não basta ouvi-los durante a semana toda.
É, exatamente, já ouvi-los durante a semana toda já é que chega, né? Já basta o que basta.
Já é assim.
Diz-nos o nosso Sérgio Ramos: nós somos o Porto que todos queremos, raça querer e tudo. Bom Natal, Sérgio Ramos. Bom Natal para o Catarino e para o David. Beijinhos desde Paris, a Cidade
É
Luz,
o mundo todo.
Paris, Dinamarca.
Paris também é uma cidade fantástica. Foi onde eu fiz o meu filho, onde passei a minha lua de mel e onde efetivei, de facto, o meu filho foi em Paris.
Foi em Paris. Ah,
É
fantástico.
exatamente.
Uma belíssima
Fantástico.
cidade, então, para fazeres o teu filho. Uma
É
fantástica cidade.
exatamente. Foi escolhida dele.
Não sei se foi com vistas para a Torre Eiffel ou não.
Fui à Disneyland, fui à Euro Disney. Antes foi tudo. Foi a lua de mel, e aproveitei e fiz logo a criança lá, ficou logo despachado, né?
Paris é, de facto, uma cidade que puxa ao romantismo, puxa
É
à paixão
exatamente.
e
É isso
puxa
mesmo.
também à maternidade e à paternidade, não é?
É exatamente. Portanto, e foi feito em França, mas é português, atenção, graças a Deus.
A nossa Amélia Vilela, que giro o Catarino, boa disposição. Sempre, sempre cheio de boa disposição,
Hoje estou.
o nosso visigodo. Diz-nos o Patrício Oliveira, carrega Porto. Desde o momento que o Sérgio Conceição pôs os pés no Porto, sempre o apoiei. Acho que é um excelente treinador, com garra e coração de dragão. E que equipa que temos para pôr o que ele quer em prática. Ganhamos. Um bom Natal. Grande mensagem do nosso Patrício Oliveira.
Eu desejo, e é isto que eu desejo e que eu peço aos portistas, porque não vamos ganhar sempre. E quando perdermos, é estas atitudes que eu gosto de ver nos adeptos do Porto. Porque a gente não se pode lembrar só quando ganha. Também vamos perder algumas vezes. Menos do que acho que ganhamos. Mas antes. Mas também perdemos.
Sem dúvida, sem dúvida. E a sabedoria do Futebol do Porto é transformar as poucas derrotas em vitórias.
Aliás, é isso mesmo. Eu tinha alguma coisa para te dizer do início da época. O Porto era só dificuldades para a comunicação social. Era dificuldades financeiras, dificuldades em contratar jogadores. Dificuldades em ganhar títulos, dificuldades em segurar jogadores, dificuldades em renovar com os jogadores, era só dificuldades. E nisto tudo, o Porto transformou as dificuldades em títulos. Não é para qualquer clube, é só mesmo para o Porto.
Exatamente, o Futebol Porto já venceu um título primeiro da época, costuma vir mais cedo, logo em agosto, agora veio só em dezembro, também para animar o nosso Natal. Já estamos nos
Claro.
oitavos de final da Champions League, estamos na Final Four da Taça da Liga, continuamos em prova na Taça de Portugal. No campeonato estamos num lugar que ainda não queremos, que é terceiro, mas mesmo assim, ainda bem dentro da corrida, a quatro pontos.
Com tantas dificuldades, como toda a gente quer fazer um filme, estamos portar, afinal, não é bem assim.
Diz-nos a nossa Maria Torres, Porto, 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 Porto. José Matos, e não houve uma palavra, novamente o José, e não houve uma palavra pelo facto do Futebol Clube do Porto acedido ao adiamento desta Supertaça, ter acedido, exatamente, e não houve uma palavra pelo facto do Futebol Clube do Porto ter acedido ao adiamento desta Supertaça, devido ao facto do Benfica ter que jogar o apuramento para a Champions. Não adiantou de nada, o Porto não teve culpa. Exatamente, José, muitíssimo obrigado. Cá está, os nossos ouvintes e espectadores, sempre muito atentos, com mensagens muito valiosas. É, importa lembrar isto: no início da época, o Futebol Clube do Porto adia, então, cede
Bem.
o adiamento desta Supertaça para o Benfica poder preparar
Exatamente.
com mais tempo, com mais qualidade, com mais descanso, essa pré-eliminatória que acabou, então, para a equipe da Luz ser eliminada pelo PAOK. e foi uma grande atitude do Futebol Clube Porto, que não tem sido ou não foi devidamente salientada e valorizada pela comunicação social.
Exatamente. Isso é uma realidade, mas também eu já te disse, também temos que valorizar a atitude que o Benfica teve ontem, no final do jogo, em que os seus responsáveis cumprimentaram os vencedores, tiveram uma atitude digna do vencido, e isso também é de realçar. Se nós tivermos a atitude de adiar o jogo para eles poderem preparar, foi bonito. Eles agora também souberam retribuir ao saberem perder, que isso também é importante.
Fica aqui também, então, uma palavra para esse gesto do plantel do Benfica e da equipe técnica, que é sempre um gesto bonito, apesar da dor da derrota, ficar a assistir à entrega da taça.
E nós sabemos o que é que custa, não é?
Sem dúvida, exatamente, sem dúvida. Paulo Catarino, creio que. Que é que já. Creio que. Exatamente, está aqui a mensagem aqui é do nosso Bruno Pereira, creio eu. Creio que esta mensagem é do nosso Bruno Pereira, exatamente, que está ali na produção, e é a última mensagem que lemos hoje, é do nosso Bruno Pereira. Fica um grandíssimo, grandíssimo abraço para ele, esta figura, esta personagem, esta pessoa esportista absolutamente nevrálgica para aquilo que é o Portal dos Dragões, o grande Bruno Pereira. Um grande abraço para ele, muito obrigado por todo o trabalho que ele tem desenvolvido em prol do Futebol Clube Porto, em prol do Portal dos Dragões, e por nos deixar também, por nos permitir estarmos aqui a fazer o nosso trabalho e também a demonstrar todo o nosso amor ao futebol e ao Futebol Clube Porto. Então diz-nos o nosso Bruno Pereira: azul e branco é o Natal, azul e branco é o Natal, olé, Feliz Natal para todos os portistas, azul e branco é o Natal, azul e branco é o Natal. Grande abraço ao nosso Bruno, um bom Natal também para ele e para toda a sua família. Paulo Catarino, nós despedimos aqui.
Exatamente.
Desejando um bom Natal. Creio que não vamos dar já as boas festas, porque talvez ainda seja possível termos um último Paixões de Catarino do ano no dia 31.
Ok. Da minha parte, é desejar um bom Natal a todos os portistas, a todas as pessoas aí da produção da Rádio Portuense. Fantástico. Agradecer mais uma vez o convite que me fizeram para ter este programa dedicado a algumas das minhas paixões. Tem sido um prazer estar com vocês. Ouvir os comentários dos caríssimos portistas, dizer algumas coisas que eu penso, que eu só falo aquilo que penso, e pronto, desejar-vos a todos um bom Natal e com as vossas famílias, e que para o ano, se não voltarmos mais, que o ano seja azul como nós gostamos, e esta vitória vai dar um sabor mais alegre ao Natal de todos nós, apesar das dificuldades que todos estamos a viver. Bem-aja, grande abraço a ti.
Agradeço.
E um beijinho especial à senhora, à tua mãe. Um beijinho grande para ela, que passe o Natal com saúde e junto à família, é o que eu mais desejo.
E eu vou entregar então esse beijinho especial à minha mãe, ela que está aqui a ouvir o nosso programa, e que te manda um grande beijinho. Ela que está ali de volta da cozinha a preparar o bacalhau e também as pencas e os grelos. E eu, de facto, não podia fazer um programa sem falar em comida, eu falo sempre em comida. Ela está-te ali da cozinha a mandar-te um grande, grande beijinho. Eu que estou aqui em casa hoje a fazer o programa, já com o cheiro ao bacalhau do Natal, que é tão bom. A minha mãe, que tu sabes disso, ela é uma enorme apreciadora do teu trabalho, e principalmente da pessoa que tu és e desse gigante, gigante coração que tens.
Legal.
E eu digo-te que é um enorme privilégio ter-te aqui comigo, e desejo-te um grande Natal, um bom Natal. Legal. Para ti e para a tua
família. Igualmente.
Desejo também um grande Natal a todos os espectadores e ouvintes da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões. Nós ficamos por aqui, voltamos então já depois da consoada, na segunda-feira, ao meio-dia, para o Fórum Portal dos Dragões e Rádio Portuense, cá está o Paulo Catarino, despede-se de Cascola e de Boina. Essa boina é uma boina vasca, mas com o símbolo do Futebol Clube do Porto. E nós voltamos então para esse fórum, segunda-feira ao meio-dia, em que vocês podem ligar para nós e darem a vossa opinião e também nos contarem como é que viveram, quer o Natal, quer também esta grande vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Benfica. Beijinhos e abraços, um bom Natal a todos e até segunda.